tenha podido descansar. Ai, precisa de minha almofada. Minha almofada para poder ir lá. Vou lá. Digo este só para vos confidenciar que me aconteceu uma coisa horrível. Perdi um texto que tinha no computador, mas recuperei. Pronto. É uma grande dor de cabeça quando a pessoa perde um texto no computador, mas pronto. Sim, não podia vir para aqui com a angústia de não saber onde é que ele estava alojado, mas de facto foi recuperado. Espero que tenham dormido bem, que tenham descansado. Vamos dar início à nossa última sessão. E é uma honra e um prazer dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral de São Tomé e Príncipe, que, como sabem, tem neste momento a presidência da Assembleia Parlamentar da CPLP e, portanto, não só vivenciou como está a viver os especiais problemas e ónus que decorrem de o seu Parlamento ter a presidência por 2 anos. Sr. Secretário-Geral, meu querido amigo, a palavra é sua.
Obrigado, Sra. Secretária-Geral, Doutora Belina, Srs. Secretários-Gerais, Sr. Diretor-Geral da Câmara dos Deputados, Srs. Funcionários. Nós recebemos a incumbência de elaborar e apresentar o tema que eu tenho o prazer de apresentar. Naturalmente, contarei com a contribuição de todos nós para depois melhorá-lo. Como disse a cara colega e amiga, doutora Adelina, nós, quando ocupamos determinadas funções, realmente, às vezes, carregamos os ônus próprios que são distritos e, às vezes, poucos elogios nos fazem e nós, muitas vezes, não trabalhamos para isso, mas, entretanto, acontece que os ônus e as críticas sobressaem em relação a todo o resto. O problema está. Como está escrito, é um tema, o papel dos secretários-gerais, naturalmente, como está no estatuto da Assembleia Parlamentar da CPLP, são secretários-gerais e diretores-gerais. E referem-se no plural, mas que, entretanto, sabemos que nós temos no nosso seio secretários-gerais e um diretor-geral da Câmara dos Deputados do Brasil. E daí que eu vou falar quais são os papéis do o nosso papel nesse trabalho. Eu socorri-me dos estatutos da Assembleia Parlamentar da CPLP para traçar todo o nosso trabalho e o que eu vou apresentar não é mais nada menos do que a interpretação que eu faço dos estatutos. E para todos nós que conhecemos estatutos, fácil nós entendermos qual é o nosso papel neste contexto. E, entretanto, no segundo ponto, eu apresentarei pura e simplesmente a experiência que eu tive na realização do 7º Fórum, Primeira Assembleia Parlamentar, e após a Primeira Assembleia, o nosso trabalho. O que é que eu vou ressaltar? Vou ressaltar neste tema o nosso papel enquanto secretário-geral a coordenar as atividades do secretariado da Assembleia Parlamentar da CPLP e enquanto secretários-gerais dos outros parlamentos e não só, do próprio parlamento do qual detenho a coordenação do secretariado, para poder, portanto, dizer qual será o nosso papel, mesmo que não sejamos não estejamos a coordenar o secretariado da Assembleia Parlamentar. Eu comecei por falar das funções gerais que o estatuto nos brinda, O Estatuto brinda-nos que nós temos funções de dirigir, coordenar as atividades do Secretariado da Assembleia Parlamentar da Cplp e também diz que temos a função de dirigir e coordenar os núcleos de apoio aos grupos nacionais. O que é que aqui quero dizer? Quero dizer que nós, em todos os parlamentos, deve haver um núcleo de apoio aos grupos nacionais. Os grupos nacionais são estruturas que compõem a Assembleia Parlamentar. Eu escusado abordar com pormenor esses aspectos, porque nós sabemos que a Assembleia Parlamentar é composta por representações de todos os parlamentos da Cplp e com um pormenor que é essas representações têm que representar parlamentos oriundos do processo eleitoral. Isso para dizer que se porventura ocorrer um país que não tenha um parlamento oriundo do processo eleitoral, não poderá fazer parte da nossa Assembleia. Isto é um pormenor que o Estatuto ressalta, evidentemente. Então, o Secretariado é o serviço, neste caso, do Secretário, portanto, do Parlamento, que detém a presidência da Assembleia Parlamentar da Cplp. E os grupos nacionais devem existir em todos os parlamentos da Cplp. Como nós vimos, eu dizia antes que há essas duas funções e há uma diferença nisto. O secretário-geral que detém atividades de coordenação da Assembleia Parlamentar exerce duas funções, tem uma dupla função. É a dupla função porque a primeira função que ele tem é de dirigir e coordenar as atividades do secretariado, enquanto que os outros secretários-gerais têm a função de dirigir e coordenar os núcleos de apoio aos grupos nacionais. Nós vimos durante o nosso seminário informativo aqui que em vários momentos vários preletores diziam, portanto, que no quadro de representação da Assembleia da República de Portugal a nível internacional têm grupos que são eleitos, logo designados pelos grupos parlamentares para formar e poder acompanhar e dirigir e fazer parte de várias representações a nível internacional. E a Cplp, nesse caso a Assembleia Parlamentar, não foge da regra, a mesma coisa passa-se em todos os nossos parlamentos, inclusivamente o de São Tomé e Príncipe. E esses grupos nacionais é que, fazendo parte e compõem a Assembleia Parlamentar, mas os presidentes dos parlamentos, esse grupo, essa configuração é que representa a Assembleia Parlamentar. Eu traçaria a seguir quais são, portanto, as funções, no ponto de vista gerais, o que se entende por isso, o que é que consiste, então, a atividade secretariada. Eu desenvolvo o que consiste a atividade secretariada, depois para dizer o que é que consiste o nosso papel como apoiantes dos grupos nacionais. A nível do secretariado, o papel das atividades do secretariado devem consistir em dar o suporte técnico aos órgãos do Parlamento em primeiro lugar, e esses órgãos são o Presidente, a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos e o Plenário da Assembleia Parlamentar. Também tem a função de dar apoio aos grupos nacionais, ao grupo nacional que realmente estiver dentro daquele Parlamento do qual detém o secretariado. Aos deputados em si mesmo, eu quero referir-me, também faço aqui referência aos deputados, porque quando eu li os estatutos, também vi que a nível havia necessidade de complementar algum estudo do regimento da Assembleia Parlamentar e verifiquei que os deputados têm algumas iniciativas também aí, daí advenientes, daí que temos que dar apoio também aos deputados. E à rede de mulheres. A rede de mulheres é uma rede das mulheres parlamentares que congregam, portanto, que devem fazer parte. Há um trabalho de composição de sexos, de género, a nível dos parlamentos, significa que quando qualquer parlamento a designar ou eleger, a estabelecer a representação do parlamento, deverá ter em conta a diferenciação de género. E nessa diferenciação, nós temos as mulheres de cada país que fazem parte do grupo nacional, constituem-se numa rede e fazem parte de um organismo da Assembleia Parlamentar da CPP. Então temos obrigação também de prestar apoio a este organismo e, em particular, às mulheres parlamentares dos grupos nacionais que fazem parte dos grupos nacionais. Temos também, consiste em estabelecer, fazer o registro das atividades da Assembleia Parlamentar e da Rede de Mulheres. Eu até quero dizer que na Assembleia Parlamentar, o sétimo fórum, a primeira Assembleia que foi realizada em São Tomé, nós estamos neste momento a compilar todo o registro que nós fizemos, inclusivamente, para encontrar a forma de estabelecer uma revista, um livro deste trabalho, porque nós temos o registro e temos que divulgá-lo pelos nossos parlamentos e de forma não só de constituir a memória daquilo que foi, que se passou em Santo Meio Príncipe. Devemos proporcionar o acesso às informações dos cidadãos e do público em geral, e neste caso nós temos em plano criar um sítio da Assembleia Parlamentar e esse sítio poder divulgar as atividades da Assembleia Parlamentar. A logística da Assembleia para o seu bom funcionamento e a gestão dos recursos financeiros e materiais. Eu faço uma referência aqui que a Assembleia Parlamentar ainda não tem orçamento próprio e o próprio artigo 122 dos estatutos refere que as despesas de cada representação são asseguradas por cada parlamento. E eu quero referir-me aqui que a nossa amiga conselheira Adelina, em Santo Tomé, tinha levantado isto. Todos nós estávamos presentes, os secretários de Constituição do Dr. Sérgio, mas que, entretanto, naquela altura, a nossa colega tinha levantado a necessidade de haver com uma cotização. E, por falta disto, nós agora tínhamos que fazer uma missão de observação eleitoral na Guiné-Bissau. Nós deparámos com necessidades financeiras que tivemos que coligir as informações necessárias dos custos na Guiné-Bissau e fazê-las repartir por todos os parlamentos. Nós tivemos a tarefa de poder disseminar um documento a nível dos parlamentos e pedir a indulgência de todos os parlamentos que enviassem representações para que essas representações fossem portadoras dos custos exatos para, não mais, não menos, para os custos que nós prevíamos, essencialmente, na Guiné-Bissau. No ponto de vista de coordenação para apoio dos núcleos parlamentares, nós temos que concretizar, portanto, prestar apoio aos grupos nacionais para as suas próprias iniciativas. Os grupos nacionais de cada parlamento têm iniciativas, ou seja, para que eles possam funcionar, devem promover iniciativas. E essa promoção de iniciativas tem que ser feita em função dos objetivos da Assembleia Parlamentar. É o que nós vamos ver no artigo 1º dos estatutos, um leque de objetivos da Assembleia Parlamentar que, no fundo, podem se restringir a manutenção e conservação da paz, dos direitos do homem e da democracia. Portanto, a consolidação de um Estado de Direito Democrático. Esses três pilares constituem os objetivos da Assembleia Parlamentar, devem estar na lógica de todo o trabalho da Assembleia Parlamentar. Mais adiante, no Estatuto, nós encontraremos as tarefas as competências do próprio plenário. Daí que os grupos nacionais de cada parlamento têm a função de concretizar as recomendações aprovadas na Assembleia Parlamentar. Ao concretizar essas recomendações, nós, em cada Parlamento, o núcleo de apoio tem que lhe proporcionar o necessário suporte para que eles possam concretizar as recomendações. Dar cumprimento aos objetivos e funções da Assembleia Parlamentar e prestar apoio aos membros das redes de mulheres no exercício das suas próprias funções. Fazer o acompanhamento das implementações e recomendações da Assembleia Parlamentar pelos Parlamentos Membros e fazer a divulgação necessária das atividades e deliberações e outras que a Assembleia Parlamentar tenha tomado. Em termos específicos, poderíamos dizer o que é que consiste assistir o Presidente da Assembleia Parlamentar e a Mesa no exercício das suas funções. Consiste, no fundo, dar apoio necessário para que esses órgãos cumpram suas funções. Como? Eles têm as funções principais de cumprir as deliberações da Assembleia Parlamentar, representar a Assembleia Parlamentar, elaborar a ordem do dia da Conferência dos Presidentes, porque a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos depois é que estabelece a ordem do dia para a Assembleia Parlamentar, constituir os grupos de trabalho, missões de observação internacional e enviados especiais que se tornaram necessários para o cumprimento dos objetivos da Assembleia Parlamentar, têm que verificar os textos que forem adotados, quer pela Conferência dos Presidentes, quer pela Assembleia Parlamentar, e deverão, o Secretariado deve prestar também o apoio para que o Presidente e a Mesa possam apresentar um plano anual de atividades, nesse caso denominado nos estatutos como Programa Anual de Trabalhos, e que deverá ser preparado pelo Secretariado. Mais adiante, nós vamos ver que, em termos de experiência, também contribuímos para a elaboração deste plano, para que o Presidente pudesse levar para a Mesa da Assembleia Parlamentar e da Mesa para os outros Parlamentos. Relatórios anuais da atividade, nós sabemos que o Parlamento, a Assembleia Parlamentar da Cplp, reúne-se duas vezes. Eu tenho um mandato de 12 anos, entretanto, reúne-se todos os anos. Em cada ano, deve aprovar um programa anual de atividades. E também preparar o seu projeto de orçamento, enquanto não tivermos atividades próprias, cotização própria, o orçamento torna-se difícil. Mas que, entretanto, vamos gerindo as necessidades de despesas por todos os parlamentos, como está estabelecido no próprio estatuto. Vimos que no registro das atividades consiste em elaborar os diários de sessões. Nós já o temos, como eu tinha dito anteriormente, nós estamos a preparar a forma de publicá-lo, a obtenção dos relatórios das missões. Nós temos uma missão agora na Guiné-Bissau. Vamos ter que obter os relatórios dessa missão e dar a conhecer a todos os parlamentos. Nós temos que fazer tratamento de informação e divulgação e fazer o arquivo próprio da Assembleia. Agora, o problema do arquivo, enquanto não houver uma sede, cada parlamento que detiver a presidência e o secretariado deverá fazer o arquivo com rigor, em rigor, de forma a que esse arquivo não seja defraudado. Sabemos que o arquivo vai garantir a memória da continuidade da Assembleia Parlamentar. Acesso às informações dos cidadãos da República em geral. Estamos a garantir o acesso às informações através da iniciativa que temos para a criação do sítio que vem a seguir, da internet, e não só, pela via também do registro escrito da revista que pensamos publicar, reportando o que foi a Assembleia Parlamentar da Cplp. A logística também sempre é necessária para o seu bom funcionamento. O secretariado tem garantido o transporte próprio das delegações que se deslocarem para o sítio, tem garantido o correio para manter-se o contacto próprio entre todos os parlamentares e alojamento. Em relação à gestão de recursos financeiros, como eu tinha dito anteriormente, cada Parlamento assume as despesas da sua própria representação, isso está no próprio artigo, penso, 22, e cabe, entretanto, ao Secretário-Geral que detiver o Secretariado, neste caso o meu, de informar sobre os custos da representação e informar dos custos na prática e fazer com que todos os Parlamentos tenham conhecimento desses custos e possam participar e cumprir aquilo que é do Estatuto. Protocolo e segurança são duas questões que não podem ser minimizadas. Inclusive, quando nós estávamos no almoço com o Sr. Presidente Jaime Gama, não sei, todos os secretários-gerais tiveram a ver que o Sr. Presidente fez referência à segurança, como é que a segurança deste palácio está guardada, está feita, e acho que nós, quando temos qualquer missão a nível da Assembleia Parlamentar, não devemos descurar esse pormenor que é muito importante, de segurança, porque não se consegue trabalhar com tranquilidade se nós não próprio não pensarmos que estamos seguros. Em relação ao secretariado, aos grupos parlamentares, eu entendo que o Estatuto define que se deve dar um apoio documental bibliotecário necessário aos integrantes dos grupos nacionais, de forma que eles possam promover as iniciativas próprias e fazer com que, quando a Assembleia se reúna, tenham a participação efetiva dos grupos nacionais. Aconselhamento técnico aos integrantes dos grupos, o asseguramento do contacto entre os grupos e o secretariado para estarem completamente informados, a prestação ao grupo de toda a informação relacionada com a Assembleia Parlamentar. No fundo, eu quero dizer que existem grupos de nacionais, portanto, os deputados que fazem parte da Assembleia Parlamentar, mas se o núcleo ou o responsável ou o secretariado que acompanha e assegura tecnicamente os grupos nacionais, se não tiverem uma ação proativa, uma ação criativa para lhes darem elementos, esses grupos serão amorfos e a Assembleia será uma Assembleia amorfa. Eu passaria agora aquilo, esta primeira parte que eu falei, eu estou a referir-me aos estatutos como tal qual eu interpreto. Aqui é a experiência que nós tivemos para a realização da nossa Assembleia. Inicialmente, como vimos aqui, esse ponto era fundamental porque nós conseguimos planear, estruturar e realizar. Planear significou para nós fazer, meter no nosso plano 2008-2009 esta atividade e fazer previsões de custos de orçamento. E quero dizer que nós no nosso fizemos uma despesa, podemos dizer exata, de 220 mil euros, contabilizados virados para o euro. É só para dizer isto porque nós não custeamos todas as despesas, as delegações, nós apenas custeamos das delegações, custeamos as despesas dos presidentes dos parlamentos. Toda delegação, todo o acompanhante, todo o grupo nacional custou suas próprias despesas. Daí que nós apenas gastamos 220 mil euros. E eu estou a referir-me isto porque estou convencido que este nosso seminário informativo aqui em Portugal está, a doutora Adelina, que eu diga, deve estar a gastar aí por muito mais que isso. Por aí o que eu estou a ver, não é nada disto que está por aí. Em termos de estrutura, nós temos um núcleo de apoio, naturalmente que não é uniforme que todos os parlamentos possam ter o núcleo de apoio, tal qual como vem escrito, pode ter outra estrutura. O que interessa é que os parlamentos tenham um grupo de técnicos e de secretários que possa apoiar os grupos nacionais dos seus parlamentos, de forma a garantir o contacto de um grupo com outro e com o secretariado. O secretariado precisa de contacto. Eu, por acaso, não tenho tido dificuldades de contacto, de correio com nenhum dos parlamentos, mas, claro, é necessário nós afinarmos este correio, este contacto, que é muito necessário. Em termos de áreas temáticas, nós criamos uma equipa, que é esse núcleo, para a preparação de todo o trabalho, e tínhamos áreas que nós designamos. E neste grupo de áreas aqui, nós tínhamos um plano de tarefas. Um plano de tarefas que determinamos como responsabilidades. Responsabilidades próprias para fazer uma atividade. Nós tínhamos um tema para apresentar e Portugal tinha um tema também que apresentou. Nós designamos um técnico para a elaboração e ajudar os senhores deputados na elaboração do tema. E, entretanto, tínhamos um grupo para tratar da logística, protocolo, um grupo para dar apoio à rede de mulheres. Fizemos aqui na segurança um caso muito especial. Fizemos um trabalho de coordenação entre as forças militares, as forças de segurança, o protocolo dos negócios estrangeiros, também, e estivemos sempre em contacto com essas estruturas, inclusivamente com um plano de segurança de toda a delegação, desde o aeroporto, desde a chegada até a saída da delegação, tal qual como toda. Significa que São Tomé e Príncipe é um país muito pacífico, é um país que gosta de receber toda a gente, mas mesmo assim nós não gostaríamos que os nossos visitantes saíssem minimamente beliscados. E daí que nós tivemos uma atenção muito particular com a segurança. Eu estou a chamar a atenção, tivemos uma particular com a saúde. Nós sabemos que as nossas estruturas de saúde não são assim muito boas. Nós tivemos que criar um serviço especial para este trabalho. Fizemos trabalhos, naturalmente, de salas. Tivemos 3 salas em constante trabalho. E não só, como também demos uma atenção à nossa sede da Assembleia para receber os nossos militantes, aos nossos colegas e à Assembleia. E tínhamos, quando nós falamos de informações sobre os parlamentos, nós, à entrada da nossa coisa, fizemos um sistema informático onde periodicamente saía todas as informações sobre todos os parlamentos, sua estrutura, forma, 2 câmaras, bicameral, unicameral, a sua composição, o sistema geográfico dos países em que estão inseridos, a economia predominante. Tudo isso demos informações para que todos os membros da Assembleia tivessem conhecimento da matéria. Conseguimos realizar, então, como tínhamos feito, planeamos, previmos e também realizamos. Realizamos a Assembleia Parlamentar, a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos, a Rede de Mulheres reuniu-se e houve um encontro informal dos secretários-gerais. Entretanto, suportou em cada reunião deste, tínhamos um secretariado para fazer o registro próprio e fazer a sua ata, relatório próprio do trabalho. A nível pós-Assembleia Parlamentar, atividades não pararam e daí que nós temos o secretário-geral que coordena o secretariado da Assembleia e com apoio para o exercício das suas funções. Quer dizer que, pós-Assembleia, atividades não param, continuam. E temos em São Tomé a nossa estrutura própria para fazer esse trabalho, que temos um núcleo de apoio e temos toda a estrutura de serviço para apoiar esse núcleo de apoio, de forma a dar o apoio aos órgãos e sobretudo, nós que estamos no secretariado, temos que dar apoio permanente ao presidente e à mesa para o seu próprio funcionamento. E daí que nós estruturamos o trabalho, verificamos os estatutos e o regimento e enviamos para o presidente. O presidente depois fez o seu envio para os parlamentos, de forma a proceder a sua assinatura, que na altura não podemos fazer. E elaborou-se uma moção, nós também elaboramos uma moção porque havia umas conclusões da Assembleia para que houvesse uma moção de homenagem ao embaixador Aparecido Oliveira. Essas conclusões nós elaboramos para o Presidente, que fez enviar para os parlamentos, elaboramos um projeto de programa anual de atividades. Nesse projeto de programa anual de atividades prevê, como eu tinha dito, perspectivas no sentido de criarmos o sítio da internet e também materializarmos as conclusões saídas da Assembleia Parlamentar e estas conclusões fundamentalmente consubstanciadas no comunicado final. criamos as condições técnicas para que a mesa pudesse entrar em contato com todos os presidentes para a constituição do grupo da Missão de Observação Eleitoral da Guiné-Bissau. E trocamos ideias como forma. Estamos com o secretariado executivo da CPLP, nós estruturamos um relacionamento muito estreito, de forma que a nossa missão trabalhasse com algum apoio do secretariado executivo. Porque o secretariado executivo tornava-se necessário que alguma pessoa estivesse lá antes para que a missão, quando chegasse, tivesse tudo preparado. E eu encontrei-me com o secretário executivo da CPLP para que ele fizesse esse trabalho. Se nós não tínhamos pessoal de o fazer, eu pedi a colaboração do secretário executivo para que ele fizesse esse trabalho. E ele mandou um indivíduo, uma delegação avançada, que tratou dos hotéis, dos transportes, e foi-nos dando as informações que depois nós divulgamos para todos os parlamentos da CPLP. No fundo, queria dizer que a missão na Guiné-Bissau tem estado a seguir. Eles terminam o trabalho, regressam no dia 4, pelo menos o que está previsto. Até aqui não tem qualquer informação contrária. A missão está sendo dirigida por um dos senhores deputados do Parlamento de São Tomé e Príncipe. E eu tenho estado em contato com ele e ele disse-me que os parlamentares regressam no dia 4. Dia 4 é domingo. Até lá, eu não sei se os resultados eleitorais da Guiné já terão saído, e já estamos a assinar que sim, é bom. E nessa altura, na segunda volta das eleições, nós vamos ver como materializar esse trabalho. Eu queria terminar com uma nota de conclusão, que é a seguinte. O projeto-programa que nós fizemos contempla, como já disse há muito tempo, transformar a Assembleia Parlamentar em uma instituição internacional útil para a comunidade dos países de língua portuguesa e não fazer com que esta Assembleia Parlamentar seja mais uma Assembleia Parlamentar, mais uma instituição. Isto é a forma como nós vemos e encaramos o problema, de forma para que a Assembleia possa dar um contributo bastante importante para a comunidade. E entendemos que esse contributo só conseguiremos se houver uma livre circulação de pessoas e bens na comunidade. Alguns passos já estão sendo dados bastante frutíferos para isso, mas entendemos também que quando há assimetrias muito grandes entre os países como tal, esta circulação torna-se difícil. É possível que consigamos, não entre todos os parlamentos ou em todos os países ao mesmo tempo, mas que consigamos dar passos para que a circulação de pessoas e bens seja cada vez mais livre, mais corrente e fluente. É esta a minha conclusão sobre esta matéria. Entretanto, agradeço a atenção de todos e peço que me completem a minha intervenção, porque eu não fiz mais nada, nada menos do que interpretar os estatutos e transmitir a experiência de São Tomé e Príncipe. Naturalmente, serviram-se de consulta bibliográfica os estatutos da Assembleia, o regimento, o estatuto da associação, da nossa associação, a orgânica dos parlamentos da CPLP e a organização do secretariado do Parlamento Europeu, que eu também consultei para fazer algum trabalho neste domínio. Eu agradeço a todos e agradeço também à doutora. Obrigado, peço depois que me deem contribuições.
Eu queria agradecer ao nosso amigo Dr. Romão Couto esta apresentação excelente, de uma clareza enorme e que acho que tem esta virtude, é que para todos nós é um suporte para o nosso trabalho quando chegar a nossa vez, digamos. Penso que agora será Timor, não é verdade? Ficou acordado. E acho de facto que esta... Estou contente por ter convidado para fazer esta apresentação, porque de facto é precioso este contributo de quem passou por organizar uma coisa que ia ser um fórum e que se converteu em assembleia. Portanto, foi uma dupla dificuldade, porque ele, por modéstia, não referiu o enorme trabalho que deu à preparação dos estatutos, sobretudo com parlamentos maçadores, como é o Parlamento Português, que o encheu. Encheu de contributos, problemas e questões, que ele geriu com uma elegância extraordinária e com uma inteligência fora do vulgar. Ainda foram mais acutilantes. Bom, mas eu não li os contributos dos brasileiros, portanto só faltam os meus. Não, mas queria sobretudo salientar antes de mais a importância deste documento que de facto tomou conta, fez o favor de nos apresentar, e temos agora uma cópia, e que é um instrumento de trabalho excelente para o futuro dos nossos parlamentos. Também queria salientar, porque como estive lá, e sobretudo também para o nosso querido colega Sérgio, porque ele foi o único que não esteve, todos nós, o papel que também tivemos na nossa reunião, que eu gostaria que não se chamasse informal. Eu acho que ela devia ser instituída em todas as reuniões da Assembleia Parlamentar, uma reunião, digamos, diria ser na véspera, não é? Não no próprio dia, como foi, porque tivemos um calendário muito apertado, mas penso que na própria véspera nós nos devíamos reunir. E no caso de São Tomé foi muito importante, porque conseguimos, permita-me o palavrão, impor aos políticos o papel dos Estados-Gerais, porque estava tudo um bocadinho no campo do delírio. E, de facto, foi o bom senso dos Estados-Gerais que permitiu que, na parte que diz respeito ao apoio, e, portanto, não só ao papel dos Estados-Gerais, mas das equipas técnicas para o trabalho nesta área, as coisas tivessem uma proporcionalidade e uma razoabilidade que não teria, de facto, se tivesse sido, se nos tivéssemos, digamos, ausentado das nossas responsabilidades nesta matéria. Também queria aqui referir... todos se lembrarão, os que estiveram presentes, que participou, além do próprio secretário da CPLP, que aliás é um ilustre guineense, a presidente do Instituto Português de Língua Portuguesa da CPLP, que é uma ilustre angolana, uma professora universitária, uma mulher notável, que mais uma vez foi fazer apelo a que os parlamentos e os governos assumam as suas responsabilidades na questão da língua portuguesa, no âmbito da CPLP. Eu sou uma fã dela e, portanto, estou a recordá-la aqui, porque, de facto, ela levou lá uma mensagem, como levou também na praia, quando se encontrou connosco na praia, recordam-se todos, que ela teve a gentileza de nos receber, até ficámos, com certeza, todos chocados com a falta de meios que ela tem na sua sede na praia. É responsabilidade de todos nós. É responsabilidade de todos nós. Finalmente, eu queria aqui referir para a memória futura que houve um problema real, que há um problema real que o nosso querido colega, por gentileza para connosco, não referiu, mas que eu vou referir, é que o Parlamento Português não subscreve aquela moção. E isto é um problema sério que tem a ver com alguma experiência de todos nós neste procedimento, porque não se leva a aprovação de uma moção depois da Assembleia estar encerrada. E, de facto, confundiu-se o silêncio total da delegação portuguesa. A delegação portuguesa ficou silenciosa, o que significa não aprovo, com as votações dos outros. E uma moção ou é aprovada por unanimidade, ou têm este problema que eles não conseguem, nunca mais conseguem ter a assinatura do Presidente Câmara da moção. Portanto, eu penso que, de facto, estas questões que são de delicadeza política não podem ser, e isto é um problema político, mas devemos também alertar os nossos deputados, não podem resultar de impulsos de momento, como aconteceu a delegação brasileira, no meio, quando toda a gente já estava a encerrar os trabalhos, salta de lá com uma moção esotérica. Eu já contei isto tudo ao Sérgio em privado, portanto não lhe estou a dar novidade nenhuma, sem dar oportunidade a que houvesse o chamado debate corredor, a conversa prévia, a consulta e o aconselhamento prévio, que é como se faz na política, é, no fundo, quando há uma novidade, não se põe a novidade em cima da mesa e apanha as pessoas de surpresa. Faz-se consultas prévias, etc. De facto, foi uma lição, penso que tirámos todos, e que as questões que ultrapassam a agenda, como esta não estava na agenda, devem ser tratadas previamente para evitar que depois haja um grupo ou outro que não apoie, criando depois dificuldades sérias ao Presidente da Assembleia Parlamentar, neste caso concreto, uma pessoa que duplamente, triplamente estimamos e queremos, não só como Presidente da Assembleia Nacional, mas como amigo. Portanto, é uma lição também a tirar, que vos deixo, que é, e que assumo, é porque foi a delegação portuguesa que tem esta questão, a delegação portuguesa levantou questões, porque tenha conhecimento profundo do papel da personalidade em causa na Cplp e, portanto, era preciso ouvir previamente o cofundador naquele momento, que era Portugal, e não foi ouvido. E, portanto, Portugal foi apanhado daquela imputividade toda. O filho do homenageado era deputado e estava lá e chorou em público, e papai para aqui, papai para lá, como todos que estiveram lá assistiram, e como todos somos sangue quente, ficámos todos muito emocionados, menos a delegação portuguesa, que apesar de ter sangue quente, confortou-se com o gelo, que era muito audível, nem percebo como é que não ouviram o gelo. Mas enfim, isto agora é um problema que a Presidência tem que resolver, e que nos ultrapassa a nós. E se eu trago aqui à colação, é para que temos que refriar as nossas delegações parlamentares quando se trata de introduzirem pontos na agenda que não estão na agenda. Ou seja, quando as delegações, os presidentes vão para estas reuniões, vão para tratar de uma agenda. Não vão preparados para tratar de, digamos, extra-agendas. Se há extra-agendas, devem ser colocados na chamada sede prévia, que é conversa na sua câmara, como se diz assim. Bom, portanto, foi a parte complicada disto, é uma parte complicada para nós, porque agora fazemos os papéis de mauzões e de chatos e de contrariar, mas, de facto, moções são qualquer coisa que envolvem, digamos, consultas prévias, que não houve tempo, como é evidente, em São Tomé de fazer, porque aquilo foi posto num, assim, de repente, e depois ficou tudo, enfim, na língua, e ninguém queria ofender ninguém, estamos todos certos que foi tudo no melhor dos espíritos. Mas, de facto, estas coisas exigem que os nossos deputados não participem nestas coisas com as agendas privadas, não é? Porque isto era uma agenda privada da delegação brasileira, e, portanto, é a leitura que todos nós fizemos da delegação portuguesa, e isso devia ter sido, digamos, sido feito precedido de consultas prévias, sobretudo aos cofundadores que estiveram na gênese da Cplp, que foi também Portugal, como todos sabem. Pronto. Mas isto é um grão de areia numa coisa que correu maravilhosamente. E, de facto, há aqui aspectos extraordinariamente importantes, sobretudo que têm a ver com a inscrição temática. É preciso manter viva um ou dois temas para estas conferências, e isso é evidente, é um contributo que também nós poderemos dar. Mas eu, mais uma vez, felicitando e agradecendo imenso este excelente documento que nos apresentou, eu, como é evidente, passo a palavra não só ao nosso querido João Couto e a todos os colegas.
Obrigado, doutora Adelina. Quero lhe agradecer o seu contributo agora, que deu alguns avanços mais importantes para o conhecimento dos seus secretários-gerais. Eu agora não tenho mais nada que não ouvir dos secretários-gerais. Obrigado.
dia a todos. Eu gostaria aqui de tecer algumas considerações antes, porém, quero também enaltecer o excelente trabalho do nosso colega Dr. Romão, que, no meu caso, trouxe uma série de elucidações, uma vez que, como todos sabem, não pude estar presente por ocasião da Assembleia Parlamentar que se realizou em São Tomé e Príncipe este ano. Não foi por falta de desejo em participar que lá não estive. Estava tudo acertado para que eu estivesse lá e, de última hora, numa reunião praticamente às vésperas da viagem, o nosso presidente da casa pediu que eu permanecesse no Brasil para dar cabo a algumas situações, diria, urgentes que surgiram no âmbito da administração da Câmara dos Deputados. Então, aproveito o ensejo para justificar a minha ausência, pedir desculpa aos colegas por não ter estado presente, porque de fato não me foi possível. No caso do Brasil, é importante clarear alguns temas. Nós vivenciamos uma situação sui generis que já em ocasiões passadas tive a oportunidade de esclarecer. Nós temos um modelo um pouco distinto de organização parlamentar, além da organização do parlamento em duas casas legislativas, que são o Senado e a Câmara. Também internamente, no plano de cada uma delas, nós temos duas figuras, obviamente, não estou aí a me referir à parte política, mas entre os seus servidores nós temos duas figuras com papéis destacados e com atribuições específicas: o diretor-geral e o secretário-geral. Penso que muitas das atribuições que foram expostas pelo colega Dr. Romão, muitas delas, no caso do Brasil, caberiam propriamente ao diretor-geral e outras ao secretário-geral. Então, isso por si só já traz algum nível de dificuldade. Eu não teria realmente, posso levar o tema ao Brasil, buscar comprometer o nosso secretário-geral, mas, obviamente, não posso assumir, em nome dele, responsabilidade. Digo isso porque gostaria de ver o Brasil realmente levando a sério, entendendo a importância de se envolver num organismo tão importante como a Assembleia Parlamentar dos Países da Comunidade de Língua Portuguesa. Não basta apenas que o compromisso seja um compromisso formal. Nós entendemos que o Parlamento Brasileiro tem que compreender o alcance dessa iniciativa e deve empreender todos os esforços para que desta Assembleia resultem ações concretas, que não seja simplesmente mais um órgão, uma instituição decorativa que não apresente ao longo dos anos resultados concretos. Nesse sentido, farei o papel daquele que vai procurar convencer as instâncias políticas da casa da importância do Brasil verdadeiramente abraçar essa causa. Conversarei com o nosso presidente, que é um homem muito sensível, para que o Brasil realmente esteja à altura, que possa participar trazendo contribuições importantes, apoiando aquilo que seja importante para os nossos países, e que possa construir, juntamente com os demais países, uma comunidade sólida, uma comunidade que se faça notar no cenário internacional. Aprendi aqui nesse seminário, pude colher alguns exemplos de países que já há mais tempo lidam com essas questões, da relação entre parlamentos. O Brasil, como disse também anteriormente, é um país que só agora começa a adentrar nesses organismos internacionais e vem aprendendo aos poucos. Acho salutar a ideia de haver um grupo designado que cuide do tema previamente, designado que cuide do tema, que vá se familiarizando com o tema, que sejam parlamentares previamente definidos e que nós saibamos quem são. No caso do Brasil, ainda estamos a vivenciar a situação de que são designadas delegações ad hoc, e a partir dali elas retornam e aí não se sentem mais compromissadas com os temas ali tratados. Então, acho importante que tenhamos um grupo previamente definido, e aí sim, eu, juntamente com o secretário-geral da Câmara dos Deputados, Dr. Mozart, aí nós vamos empreender todos os esforços no sentido de apoiar aquele grupo de parlamentares designado, no sentido de que possa ser desincumbido da melhor maneira possível daqueles compromissos, ou na proposição de temas para as futuras reuniões, tudo aquilo que nós bem ouvimos aqui do Dr. Romão. Só assim que acho que poderei contribuir. Não posso, obviamente, assumir compromisso no âmbito de uma entidade como essa, que tem realmente à frente os presidentes, em última análise, os próprios presidentes das nossas casas parlamentares, que devem apoiar e, portanto, dotá-las de todos os meios para que possam efetivamente cumprir sua missão. Mas esse papel de convencimento, esse papel de aconselhamento, os colegas podem aguardar que terei. Então, pelo fato de ter estado ausente, essa apresentação, doutor Romão, foi especialmente esclarecedora. Pude realmente compreender o alcance do importante papel da Assembleia e daquilo que cabe aos secretários-gerais e ou diretores-gerais dos parlamentos que, obviamente, integram e compõem esta Assembleia. Só rememorando, em relação à Câmara dos Deputados, o secretário-geral da mesa, como nós chamamos, ele se incumbe daquelas ações, digamos, de dar apoio àquilo que se traduz em atividade parlamentar, em ação parlamentar. Então, quando se está numa sessão, todo o apoio à sessão, o apoio regimental, eventualmente a disponibilização de consultoria para dar apoio nas discussões temáticas, aquilo que se organiza em torno da sessão propriamente dita, naquele instante fica a cabo, deve ser levado a cabo pelo secretário-geral. E aquilo que se traduz em algo institucional, que depois deva ser desenvolvido em ações de apoio, em ações perenes, cabe ao diretor-geral. O secretário-geral cuida daquele instante, do momento em que ocorre uma sessão, tudo aquilo que está relacionado ao acontecimento, à realização daquela sessão, é quem está em plenário apoiando o presidente, e, portanto, também, num encontro como esse, deve dar o devido apoio à delegação para que na sessão possa estar aparelhada a participar desses encontros. Então, como nós vemos aí, existe aí uma característica muito peculiar do Brasil, que vai envolver realmente a ação de diversos órgãos da Câmara dos Deputados, assim como da Assessoria Internacional da Presidência. Então, eu me comprometo em tentar reunir todos essas entidades, esses órgãos, esses organismos internos da Câmara dos Deputados, para que possamos juntos realmente traçar estratégias, seja no sentido prático de dar consecução àquilo que já foi decidido, mas também no sentido de, como disse, levar os parlamentares a noção exata do que deva ser a participação brasileira, uma vez que, como disse, a falta de familiaridade com o tema muitas vezes leva a alguns constrangimentos, e podemos dizer aqui de uma maneira muito clara, Adelino, estamos aqui conversando, como diz, com certo grau de informalidade. Eu acho que a falta justamente dessa preparação, dessa melhor compreensão do que seja até o papel da Assembleia, é que leva a alguns incidentes como o que foi mencionado há pouco pela conselheira Adelina. É nesse sentido que eu gostaria de levar essas palavras aos colegas, com o compromisso meu de realmente fazer com que o Brasil possa se fazer representar a altura dentro daquilo que posso me comprometer. Não posso assumir aqui nesse caso, não posso falar pelo Parlamento brasileiro, seria muita pretensão de minha parte, mas dentro da humilde, dentro daquilo que posso fazer, ciente das minhas limitações, tentarei fazer o máximo que posso. Os senhores podem contar conosco e parabenizo, doutor Romão, pelo imenso esforço. Estou vendo que foi um trabalho hercúleo, um trabalho de peso, e que o colega conseguiu realizar com extrema competência, eficiência, aliás, próprio de toda a sua carreira, em prol da, não só da Assembleia de São Tomé e Príncipe, mas por onde passou, tenho certeza que deixou a sua marca de competência, de saber, de coleguismo, de lianeza, de educação, que caracterizam o colega. Então, parabéns mais uma vez.
Eu gostaria de fazer minhas as palavras aqui do colega Dr. Sérgio e dizer que o Dr. Romão, depois de ter organizado com tanto sucesso aquilo que foi a primeira o último fórum versus a primeira Assembleia Parlamentar, acaba de nos prestar um grande contributo, um pouco codificando as questões e dando tratamento à informação numa espécie de guião operacional, onde parece-me que nada escapou. Isto vai ser de muita valia para nós manusearmos, doravante, as informações, as condutas e a organização das ideias no estabelecimento e agendamento de prioridade. Portanto, ficamos-lhe grato por isso, ao mesmo tempo que voltamos a felicitar pelo sucesso que foi São Tomé, abril deste ano. Ele repesca e reorganiza e ordena muito do que o Estatuto do Fórum já dizia. Praticamente nós somos, continuamos com aquela herança no seu todo, que é a coordenação do secretariado, e ali está tudo contido. E significa que, na perspectiva do funcionamento do Parlamento da Cplp, nós, por princípio, os secretários-gerais são, de facto, em termos operacionais, o pilar e a garantia da questão. Bom, eu confesso que, no meu caso, às vezes, essa tarefa é compartilhada também com o gabinete do presidente, que, por vezes, até pisa o risco um pouco para a quem, isto é, meu favor, desfavor, mas a gente entende-se lá bem e tento coordenar diplomaticamente, para dizer que nesta parte administrativa, de facto, por vezes, o político acaba interferindo. E há zonas onde não ténues, onde a fronteira é ténue. E isso, de uma forma geral, Tem vindo a refletir-se em tudo quanto seja a representação internacional. Já repararam que eu sou um eterno ausente das conferências da UIP, por exemplo. Desde 2003, Chile, eu acabava de entrar no Parlamento, tinha entrado em 2002, exato, depois nunca mais. Bom, nesta altura, entendeu o Parlamento fazer, constituir uma representação pura e meramente político-parlamentar. Eu ali também, não interessa, para não ser mal interpretado, mas, de todo modo, eu vou chamar a atenção. Não, temos uma associação de âmbito internacional, pagamos cotas religiosa e anualmente, não temos nada em atraso, e muitas vezes os relatórios não nos chegam das prestações que lá houve. Então, a gente fica assim meio coisa, porque essa questão do Parlamento da Cplp induz as outras participações internacionais, onde também somos achados. De todo modo, acho que não cabe aqui enaltecer aquilo que em si mesmo pode representar essa Assembleia Parlamentar como um dos órgãos estatutários da Cplp, passou a ser, acho que a coisa está dita nestes termos, resta homologar, eu transmiti a sua preocupação, doutora Conselheira de Lira, no sentido de todos homologar, acho que é isso que falta, homologação ou ratificação, já não me lembro bem, acho que é ratificação ou homologar, um destes termos. De modo que era isso, e mais uma vez agradecido, e pensamos que será de facto uma ferramenta para a Cplp consolidar o espaço que lhe compete. Em termos linguísticos, já o dissemos, somos 200 milhões de falantes, é muito. E em termos político-parlamentares, não nos cabe ali meter a colherada do discurso, mas em termos daqueles que garantem o suporte técnico-administrativo e operacional para que estas participações político-parlamentares se deem de forma eficaz e eficiente, estamos lá, pelo menos, implicitamente envolvidos. E de que maneira?
Muito obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de felicitar o Dr. Romão com essa explicação sobre a experiência após a atividade forum dos presidentes do Parlamento da Cplp. Depois de ter ouvido que o Timor assumiu o vice-presidente deste fórum, honestamente eu posso dizer que eu fiquei a tremer, porque eu nunca tinha uma experiência de organizar um evento internacional tão grande como o que realizou em São Tomé. Mas através deste seminário eu colhei umas coisas que garantiu e encorajou-me para no próximo ano de 2011 tenho de preparar este encontro, e contando também com o apoio de todos os colegas. Por isso que eu vou dizer uma vez mais que eu agradeço ao Dr. Romão pela experiência que atravessou, e portanto com esta experiência eu vou agarrar como uma referência minha para o próximo 2011. Sim, sentimos também que neste fórum também os componentes, contamos também os deputados e os grupos nacionais neste caso, mas caso em Timor-Leste, podemos dizer que alguma vez podemos dizer que os deputados participem nesses eventos internacionais, tanto do Cplp ou de IPO, é apenas passar férias, ou poder dizer que ia lá para passear. Mas pronto, estou dramatizar esta situação, mas pronto, enfim, quer ou não, nós temos de mudar essas mentalidades para que no futuro podemos assumir bem a responsabilidade que deu-nos através do Parlamento pelo povo do nosso país. Portanto, nada mais que vou dizer. Mais uma vez eu gostaria de agradecer esta oportunidade. E muito obrigado.
Muito obrigada. Nós estamos, temos ali o relógio do Dr. Romão Couto ali projetado. Estamos um bocadinho adiantados, né? Ou um bocadinho atrasados, depende da perspectiva. Eu sugeria que levantássemos agora um bocadinho por uns minutos para tomar um café, até porque eu penso que já está distribuído, ou vai ser distribuído, o projeto de conclusões que acho que podíamos ler agora enquanto tomávamos café. Estamos preparados para introduzir todas as alterações que acharem convenientes. Então convidava-vos agora para um cafezinho e retomávamos depois para o encerramento da sessão. Obrigada.